Salve, salve! Voltando aí agora para o nosso último intervalo, último bloco, do último intervalo para o último bloco. E vamos terminar um pouco antes o programa hoje. É, estávamos no Paulo. Vamos lá, só para a gente.
Paulo Garcia,
só para a gente pegar o fio da meada.
É, então, temos essa pretensão de fazer um videoclipe juntos, né? Ele mandando a música e eu com o vídeo. Além disso, tem a possibilidade, porque eu lancei o disco meu, e fazer algum videoclipe de alguma música.
Sim.
Ainda. É... Aí o que rola é a questão da produção, né, que a gente estava falando.
Sim.
Porque produção independente tem seu custo, tem uma dificuldade extra, assim, de equipamentos e realizar e tal. Mas tem a vontade de fazer esse... pelo menos um videoclipe de alguma música dessas. E assim, né, eu tenho bastante roteiros engavetados. É, hoje em dia a questão do audiovisual está cada vez mais em voga aí, né? O caso é sempre aquela coisa, eu pelo menos não consigo fazer algo assim por fazer, ou fazer porque todo mundo está fazendo, né? Eu gosto de fazer porque eu quero fazer bem feito, né? Então, esse ano, assim, principalmente, que a gente vem retomando essa vontade de fazer, de pôr em prática os nossos trabalhos com teatro, ou se não com teatro, com audiovisual, porque o teatro te exige muito tempo de produção, muito tempo de ensaio, né? Pô, você ensaia às vezes 6 meses para apresentar...
Um mês,
né?
De temporada, sim.
E isso pesa. Então talvez a gente passe a tentar fazer produções pequenas de vídeos para mostrar. Porque, cara, basicamente o que eu faço e a turma que trabalha junto com a gente... A gente faz um trabalho de qualidade profissional, mas de modo amador, porque a gente não recebe por isso. E se você for ver o meu canal, eu não sou um cara que fica em rede social e divulgando. Cara, isso exige uma paciência, uhum. Meu amigo, que eu ainda não consegui. Ainda não adquiri. Então, né... Os meus trabalhos de YouTube não tem muita visualização, o que também não me preocupa em modo algum, né? Eu faço ali e espero que quem assista pelo menos goste, né? Se divirta. Né? Se assistiu o Medusa e achou legal, pô. Eu também, eu olho assim e falo.
É, indiferente do formato de câmera, qual usou, a ideia é aquela. A ideia é pegar o lugar. Pegar as pessoas, os personagens, os adereços e colocar aquilo. Eu penso assim, dado a época, aquilo foi muito bem feito.
Uhum.
Porque se você for pensar como são os celulares hoje, como é a tecnologia de uma câmera, que um celular desse aqui sairia muito melhor a qualidade do que foi feito naquela câmera.
Sim.
Questão de som, muito mais fácil para poder captar um áudio. Foi produzido o quê? Há 14 anos atrás? Foi 2009. Eu lembro desse ano. Eu tenho boa memória para número, então, e para datar as coisas, né? E se você imaginar que naquela época a tecnologia de câmera, aquelas câmeras digitais, tipo TechPix ainda, ou um pouquinho depois da TechPix, para o que a gente tem hoje. Mas eu te falo, o teu canal no YouTube para mim é uma surpresa, porque eu consumo bastante coisa do YouTube.
É.
Faz muitos anos que eu não consumo TV aberta, então você fica preso no mundo do YouTube e você vai ver o que você quer. Tipo, ou você está ouvindo um ao vivo de um disco, ou você está vendo um podcast transmitido com imagem, ou você está vendo, no teu caso, você me mandando o seu disco para eu ouvir, pelo Spotify, de você mandar eu digo pequenos contos, que é o que eu como classifico essas películas últimas que você tem feito, que são várias coisas pequenas.
Uhum.
E que eu não tenho Brasil, tipo, produção local ou nacional, eu não tenho visto nada parecido com isso, deixa eu falar bem a real. Eu não. Só se eu não acompanho outros que produzem, mas não tenho visto alguém que faça algo do gênero, tipo, fazer pequenas esquetes, filmar e falar, ó, isso aqui é isso. Indiferente de, igual você falou, indiferente da questão de quanto eu vou atingir de público. Porque é diferente do teatro. O teatro você precisa do público na hora. Uma gravação, talvez daqui uns 6 meses você entenda mais de internet, você trabalha um pouco mais. Que eu me obriguei pela rádio a fazer isso, a dominar um pouco, a fazer um cartaz, a tipo entender como que eu vou postar no Instagram. E eu te falava, real, eu pedalo.
Sim.
E agora que eu convidei um amigo chamado Paulista, o Luiz, que tá fazendo cartaz pra nós, que ajuda, já deu algumas ideias pra rede social. Então, tipo, a gente, como é que eu vou fazer um recorte do teu programa? Eu perguntei pra ele, como é que eu vou fazer pra conseguir trazer o público pra o nosso canal, pra ter mais visualização? Ele falou uma coisa que eu já tinha imaginado, mas eu não tenho caguete dessa galera nova que já pegou o processo tecnológico já na base. A gente não tinha celular quando era criança. Tipo, uma criança da idade que o Paulista, né, quando ele nasceu, já, a maioria dos pais já tinha celular, o celular já era popular. Então, tipo, só viu a evolução dele. Pra nós, a gente viu a não evolução, porque não tinha. Pra daí a evolução, pra gente começar a ter. E depois ver os produtos irem melhorando e dando mais possibilidade de poder trabalhar também. Tipo, ele falou uma coisa que eu não pensava, tipo, a gente tem que fazer recorte e fazer em formato de pé. Eu falei, mas por que formato de pé, cara? Computador? Mas todo mundo assiste no celular.
Uhum.
Tipo, eu ainda tô preso com aquela mente de que todo mundo vai. Nem todo mundo mais trabalha com computador. Tem gente que tem o celular que é muito melhor que meu notebook.
É verdade.
Mas, e tipo, os vídeos tem que ser. Daí eu pensei, olha que legal, mas tipo, se fosse por mim, eu ia fazer no formato deitado, ia ficar penando, e daí a pessoa ia assistir no celular e a imagem ia ficar achatada porque eu fiz no formato paisagem e não formato retrato. Então, tipo, como o teu é filme, película, são curtas ali, talvez agora não tenha visualização, mas daqui a pouco o negócio ande também, né? E tá lá, né, mano?
Sim, tá.
Você depositou um trabalho, a partir de agora, como eu sei que você é um cara que escreve pra caramba, daqui um tempo vai ter outros, eu sei disso. Então a gente tá, eu particularmente fico aguardando. E o Medusa, sem comentários, eu gosto desse modelo de filme, sabe?
Uhum.
De, tipo, o Bruxa de Blair, quando saiu, tipo, a galera pegou uma câmera, assim, uma coisa meio estranha, mas, tipo, quebrou a parede de ser o cara lá do cinema, que, tipo, o cara tá filmando, o cara que tá filmando, não. O cara que tá filmando também pode ser um ator.
É.
Sabe, ele também pode carregar uma câmera aqui, enfim, nesse lugar. Mas, meu irmão, eu agradeço demais essa tua presença. A gente ficou ensaiando aí desde o ano passado essa tua vinda.
É.
E que bom que foi esse ano, que bom que foi nessa temporada, você abrindo ela. Porque é massa você trazer os artistas para falar das suas artes, mas é massa você também trazer o artista produtor, o produtor para. Porque a galera que tá. Às vezes não é a galera que sai na foto do jornal, ou na foto da companhia oficial, sabe?
Uhum.
O cara tá ali produzindo, no teu caso, o que te trouxe aqui é a produção de um disco, e que venham outros mais, nem que seja daqui uns 10 anos. Eu sei que é um empenho, né? Fazer isso na força bruta. E quando a gente não tem o mecenas, tudo fica mais difícil mesmo, né? Eu entendo. Mas é isso, eu queria ouvir as suas declarações finais, né, saber de quais são os seus. Eu sei que tem bastante projeto, bastante coisa guardada, mas tirando a música do Paulo, né, que você falou aí que tá num processo, queria saber o que vem aí de novo.
Olha, eu vou passar o ano inteiro divulgando o disco, né? Eu continuo escrevendo. Eu tenho algumas. Por causa do fechamento dos teatros, acumulou-se textos, né?
Sim.
Então, espero que em breve consiga pôr algum deles em prática. Eu acho que essa ideia do audiovisual, para mim, tem sido agora mais. mais prático, mas talvez seja um elemento que eu consiga construir mais rápido. E é um desejo também, né, você se desenvolver um pouco mais. Eu não conheço muito de câmera, não conheço muito o aspecto técnico, né? Eu sei de ator, sei da escrita,
dirigir, roteiro,
então eu espero que
música, né?
Música também, né? Estamos aí. Alguém precisando de letra, tô disponível. E eu tenho um trabalho também com a minha esposa. Ela faz artesanato, ela cria bonecos, ela tem mais disposição até para redes sociais e tal. Então a gente está sempre criando bonecos. Se alguém tiver curiosidade, tem o canal do YouTube dela, que é Rutineia Rodrigues, e tem uma página Facebook e Instagram, que é Bonecos da Rutineia, que a gente também trabalha com artesanato de bonecos, que é um... É a nossa... Começamos com isso,
sim,
né?
Sim.
Começamos
da
conhecendo...
Mesma escola. É muito louco isso.
Conhecendo o teatro de bonecos, que também é uma arte... de resistência, né? Uma arte que talvez não seja tão conhecida ainda, mas que continua firme e forte. E, enfim, eu já tive mais horizontes em termos de arte. Hoje em dia sou mais calmo também com isso, não tenho tanta ansiedade, estou mais tranquilo para essas realizações. Continuo escrevendo, continuo produzindo bastante textos. Gosto bastante de desenvolver personagens, que também é algo que às vezes o teatro se queixa um pouco, né? Na faculdade eu conheci bastante sobre performance art, então às vezes, se você não entende bem esses conceitos, você começa a negligenciar um pouco o personagem, que eu acho que é um ponto fundamental ainda no teatro, né? E é isso, meu amigo. Estou aqui grato pela experiência também de conversar aqui.
Foi legal você falar da Ruth, né? A gente fez uma gravação e eu não lembrava da trilha sonora que eu tinha feito.
Cara, que doideira, verdade. Que...
E daí vocês me mandam, né, a história da girafa lá, uhum, e do macaco. E daí eu assistindo, daqui a pouco eu ouvindo a musiquinha e falei, ué? Conheço essa música. Era uma música minha. Que eles falam, um dia ele falou, foi gravar um negócio lá no estúdio, eu acho que era pelo Aldir Blanc, né? Uma coisa assim. Era de um projeto de lei, bem no meio da pandemia. Ele gravou um áudio de um espetáculo do macaco e da girafa. Bem bonitinho, infantil. E ele falou, faz uma trilha sonora. E eu tava pirando numas escalas, umas coisas no baixo, e fiz uma linha que eu já tinha na cabeça. Falei, nossa, que legal. E ficou bonito com a concepção do espetáculo. Uhum. Ficou pesadão, ficou legal. Só que daí passou um tempo, ele posta isso e me manda. Daí eu vou ouvindo e falo, nossa, que coisa engraçada. Mas as surpresas, né? A Ruth é uma grande artista mesmo. E é resistência a fazer boneco. Em São José dos Pinhais, principalmente. E... ela tá lá, tá a Kátia Picolinha, tá a Tadica, a Sandra ainda, que estão até o Carnaval de Bonecos, né? Voltou até esse ano. Depois de 10 anos eu acabei desfilando, deu tudo certo. Então, fico feliz por pessoas-chave, a Diviane, que tem a sua luta também, é a nossa funcionária pública da cultura em São José. E... cara,
minha colega de faculdade.
Tua colega de faculdade, né? Exatamente. E era vocês e o Guto, né? E acho que o Adriano entrou
também
depois. Andresa, né? Tinha na tua época. Então a gente vai começar a falar das pessoas mais velhas, a gente vai ficando no papo blasé de. Ah, o amigo de 1900, uhum, não sei o quê. Mas é isso, eu também vou agradecer aqui ao Marcião. Eu vou pedir para você falar depois, né? Falar das suas redes, afirmar, porque mesmo que a gente não tenha esse apego por ela, a gente tem que falar toda vez dela. Dar o caminho para as pessoas, né? Lembrando que tem pessoas também que não estão nos vendo, estão nos ouvindo pela frequência AM930. Então, às vezes, por isso, essa questão da audiodescrição, uhum, uma hora ela vai ficar mais completa. A gente está adaptando. Mas é isso, agradecer a Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Marcião, operador, valeu pela paciência. A Isa, dona da rádio. A Mari, nossa gerente. Ao Paulista, a Lê, agradecido Paulista pela arte. Ao artista que veio hoje, Gessé Malma, não canso de falar, você é um dos melhores artistas que eu já vi em palco.
Obrigado.
É você e o Pazello.
Olha aí.
São dois caras que... Tá a dica também em cena, ela é... Não só como bonequeira, ela é uma monstra como atriz também.
É.
Então são as pessoas que a gente leva... O Luiz Pazello, até não tenho tanta intimidade com ele, mas vi várias vezes ele encenando, ele é um cara muito bom também. E são as pessoas que agem com uma forma de teatro que eu acho muito legal, que é o... Não sei se vai ser essa palavra, naturalismo. Entender o... Que não... Parece ser fácil fazer dessa forma, mas não é.
É, não é mesmo.
Não é, tá ligado? Então, tipo, eu admiro quem tem essa facilidade. E você, essas três pessoas, duas que eu falei mais você, são pessoas que agem dessa forma, então se diferencia. É isso que faz você ser diferente no rolê. E acredito que vários amigos também compartilham dessa mesma ideia, até porque alguns também chegaram para você e te falaram.
Obrigado.
Fazer parte de um coletivo que a gente fez, que a gente, né, fez parte lá no início, e conhecer todas essas pessoas fazem valer a estrada, fazem valer a evolução, sabe, como artista. Eu sempre fui um cara muito mais da técnica do que da própria parte de encenar, mas ver todas essas experiências, ter tido todas essas experiências e poder hoje relatar, tipo, vendo a Ruth fazendo boneco, com a qualidade que ela faz os bonecos, vendo você fazendo roteiro, fazendo música, como a grande surpresa, né, da vez, faz ver que a gente vai aprender sobre rede social, porque se a gente passou por essa evolução, a gente vai passar por mais uma e entender a rede social para a gente poder, porque a gente não tem dinheiro para pagar um produtor para vender o nosso trabalho, né, tipo, fazer uma, como a gente imagina que seria, né, tipo, vou contratar um produtor para vender o meu disco. Não, você vai ter que ir lá e vender, porque não temos mecenas, né? No teu caso, você não trabalha com dinheiro de lei, de incentivo, então, às vezes é isso, é aprender a dominar a máquina das redes sociais para poder se usar isso como artista. E que bom que tem, né? Antigamente a gente saía colando cartaz em poste para poder divulgar o nosso trabalho. Hoje em dia tá tudo na mão, então nunca se é tarde, né, pra gente aprender. Então, só agradecer a Lê, a Dani, direto de Tararé. Você falou que tem uma amiga em Tararé, né? Natural de lá. Agradecer ao Paulista, agradecer minha mãe, meu filho, as pessoas envolvidas nesse rolê todo aqui, porque rádio não se faz sozinho. E me fale das suas redes sociais agora. @Gessé Malma.
Então, meu nome é Gessé com G.
Isso.
Gessé Malman. Tenho lá o Facebook, Instagram. Nós temos também o Teatro Passageiro, que é o grupo que a gente montou e que estamos retomando aos poucos nossos trabalhos. Então também tem a página do Teatro Passageiro, tem a página dos bonecos da Rutinéia e da Rutinéia Rodrigues também, que a gente sempre está fazendo trabalhos juntos. E é isso, muito obrigado.
Que obrigado. Massa. Agradecer. Hoje eu estou com a camiseta da Claudete Pereira Jorge, que ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, um dia de luta, de resiliência, até porque todos os dias são os dias de todo mundo. Não é um dia só. Mas é isso. Claudete Pereira Jorge, uma grande atriz. Meus queridos, fique bem, Márcio, agradecido. Gessé, meu querido.
Valeu.
Agradecido mesmo.
Obrigado.
O Grande Primata apresenta, quinta temporada. Agradecido, valeu. Tchau.